E aí, gay?
E aí, Ti? Estamos de volta. Estamos de volta. Sentiram a nossa falta,
We're
gente?
Back in town. Sentiram, olha, eu tô aqui com um comentário no Twitter. A desgrama tá aqui, ó. Olha o que ela tá falando aqui. Mais um fim de semana sem a gay. Ela jogada no chão, a gay, humilhada, olha lá, ó. Chorando na cobertinha. A gente também não fica feliz quando não dá pra fazer o programa, gente. A gente fica triste também, né, Bi?
A gente tenta espremer até o fim. Tipo, quando a gente decide que não vai ter programa, é porque a gente realmente tentou de tudo, viu? Mas é
verdade.
Porque nós estávamos... Foi bem corrido. O Thiago teve a live dele da CCXP. Eu também tive que organizar a live do Wanda. Gente, a live do Wanda, que teve na CCXP, foi roteirizada por mim. Essas coisas dão trabalho.
Parabéns!
Sai tudo certo.
Que sucesso! Eu adorei ter feito a CCXP também. Fui lá representando Estamos Bem com Foquinha e André, os donos da razão. E, bicha, fiquei meio apreensiva, né? Em casa e evento, mas chegou lá, tinha máscara, álcool gel, distanciamento, fizemos tudo bonitinho, vidro separando a gente, né? Então, assim, deu medo, mas foi bom.
É, verdade. Foi bem genial aquela história do vidro, eu adorei.
Eu também achei que deu bem certo, foi bom. Fazia muito tempo que eu não conversava com a Fernanda, com a Foquinha, a gente deu risada, falou da vida, conversei com o André também, a Bárbara entrou à distância, mas assim, gostei demais.
Ai, foi legal também ver todo mundo, ver o pessoal do Wanda, vi a Bielo, vi a Tulinha, a Jéssica, vi Diva Depressão. Parecia, sei lá, que tava todo mundo numa caverna e vimos a luz do dia pela primeira vez.
Foi essa a sensação mesmo, né? Bizarro, bizarro. Bicha, então, assim, eu queria saber, você é piranha?
Ah, eu até que sou. Eu acho que foi um processo aceitar isso. Mas eu sou mesmo. Quando solteira.
Mas a piranha também casa, Bi. Você deixa de ser piranha quando você tá num relacionamento?
Ah, gente, então, é que o flerte é uma... É que nem você disse no Estamos Bem, né? Dessa semana, que às vezes a pessoa fica viciada em conquistar as pessoas.
É.
E eu acho que é esse o meu principal lado de piranha que nós vamos conversar aqui nesse programa.
Ó, a ideia do piranha, eu tô assim... Eu demoro pra chegar nas coisas, gente, mas eu estou vivendo um vício que é pequena alô, entendeu? É a primeira.
Eu amo.
E eu acho que tem uma coisa que não é comentada. E eu sempre comento nos vídeos, os mais legais delas que eu comento, que é a trilha é impecável. A trilha é impecável.
Aham, sim.
Né?
E ela resgata umas coisas muito específicas. Eu lembro que eu vi um TikTok dela que é assim: eu encarando o meu novo material escolar quando eu tinha 10 anos. Gente, isso é muito específico. Tipo, é uma coisa que fica na cabeça que eu acho que todo mundo passa por isso. E só que ninguém conversa sobre. Nossa, quando eu trocava meu material escolar, era um evento. Ainda mais
se
eu conseguia
das
coisas que eu gosto, dos desenhos que eu gosto.
Ah, eu não tinha isso com material escolar, não, sabia? Eu tive na sétima série o meu fichário que cada matéria. Eu imprimi tudo na impressora do meu pai, gastei tudo a tinta. Cada capinha da matéria do meu fichário era uma Spice Girl. E eu repeti a Mel C, porque eram mais de 5 matérias, né? E tinha fotos delas juntas. E na última matéria era a foto do Viva Forever, que era só elas ilustradas. Esse fichário me marcou. O restante, eu não lembro direito, não. Mas aí, pequena, a Lô faz essas coisas. Inclusive, eu amei essa semana, ou semana passada. Ela postou, quando eu era criança e pegava na mão de um adulto no shopping que não era minha mãe.
Ai, muito bom.
Quem nunca,
e
né?
E também tem aquele lá da menina que manda o áudio. Ai, amiga, preciso te contar um bafo, mas eu vou te contar só amanhã, porque eu vou dormir. Aí ela fica a noite inteira pensando no que poderia ser.
Dantas, você nunca vai fazer isso comigo, porque primeiro que você não faz mesmo. Mas se um dia você me ligar, me mandar uma mensagem, falar, tem um bafo, eu vou te contar amanhã, eu vou aí na tua casa, eu quebro a quarentena.
Eu odeio. Eu quebro a quarentena.
Quebra a quarentena, vou aí na sua casa e invado
seu prédio. Saber essa fofoca.
Oi?
Nem o Covid vai impedir essa fofoca.
Não, Deus me livre.
Que horror.
A gente não é fofoqueira igual a Hilário, né? A Hilário é a pior, gente. A maior linguaruda da web. Maior linguaruda do mundo é Hilário do POC, né? Deus me livre, guarde. Mas a gente gosta de fofoca.
Ah, inclusive, Inclusive, nosso programa é elogiadíssimo, né? No POC.
Sim, que maravilhoso foi gravar o POC, né, viado? A gente chegou a comentar da nossa gravação do POC. Eu acho que a gente falou no último programa, né?
A gente comentou que vinha aí, mas não comentou depois que veio.
Veio, elas estão sofrendo hoje lá no grupo, viu? Que o povo de Mogi tá em cima.
Ai, morto. Eu recebi um áudio da mãe do Hilário elogiando a gente, você recebeu?
Ah, ele me mandou, que amorzinho. E eu esqueci de perguntar pra ele o nome da mãe dele, até pra agradecer ela no ar. As POCs, gente, são os amores, né, Bi? Receberam a gente super bem, foram legais. Essas bichas são gente fina demais. Você sabe que eu me aproximei de muitas pessoas na quarentena, numa ironia, né? Porque, na verdade, eu não encontrei ninguém. As POCs são umas dessas pessoas que, quando isso passar, eu quero encontrar presencialmente, tomar cerveja com elas, dar risada, abraçar, beijar, porque eu nunca... Talvez eu tenha encontrado o Caco, eu acho, só pessoalmente. Eu nunca as vi... E me sinto super amiga delas já.
É, eu conheci todas quando eu gravei o Bom de Boca, né? Que foi... Uhum. Tem vários episódios que a gente gravou ano passado só. E esse com o POC foi um deles. O Caco foi o primeiro que eu conheci. Eu acho que quando eu conheci o Caco, ele nem tinha o POC de cultura ainda.
Mentira! Ele tinha o quê? Quem ela era na noite?
Ele trabalhava numa agência de publicidade e eu tava indo fazer uma entrevista com a MC Carol e a Carol Conká juntas pra uma ação que elas tinham com uma marca. E uhum. O Caco tava ali meio que intermediando tudo. E foi assim que conheci
legal.
Ele.
Legal! A bicha tava bonita na CCXP, né? E makes e tal. A Felipe tava ok, mas a Caco tava bonita, viu?
Avaliando os looks da CCXP.
Não, avaliando looks da CCXP. A Caco ia pontuar.
Cadê a Diva Depressão? Pra avaliar com a gente.
É, por que elas não fizeram esse vídeo, né? As gays da Diva Depressão. Elas são, elas eu não conheço, eu queria conhecer, sabia?
Ai, Ti, sério, Diva Depressão é uma das pessoas que... Eles são muito preciosos, sério. Porque muito além dos deboche e desse negócio de shade que eles têm muito forte,
sim.
Né? Eles são muito queridos, eles são muito corretos, eles são muito, tipo, responsáveis mesmo. Eles são dos influenciadores mais responsáveis que eu já conheci.
E essas bichas trabalham, né? Puta que pariu. Toda hora elas estão fazendo
muito.
Coisa.
Eles trabalham muito.
Que inferno. Ah, elas
eu admiro demais eles.
Eu também acho que elas merecem tudo que elas têm, viu? Merecem mesmo, porque essas bichas trabalham, nossa senhora.
E quando a vacina estará aqui, ó, na minha bunda, aqueles, né? Bote a vacina, eu quero conhecer aquele apartamento deles, gente, porque, meu Deus.
Né? Uau! E a gente tem que chamar essas gays pra gravar, viu, Bi? Você que tem contato, você é editora.
Ia ser tudo.
Vamos chamar elas pra gravar o E aí, gay, vai ser tudo.
Eu sou editora.
Então, mas
editora
tudo começou...
Miranda Priestley.
É, ô Miranda, tudo começou... Mirandantas, ô Mirandantas. Tudo começou... é a Midantas Priestley. Ô Midantas Priestley, essa história começou porque eu vi um vídeo da pequena Lô. Tava ela e uma gata, que eu não sei se é parente, sei lá quem é, uma outra mulher.
Nossa,
e ela...
a gente viajou, hein?
Nossa, a gente foi falando das gays, né? Foi embora. Voltando ao programa. Ai, mas é isso que é bom desse podcast, entendeu? A gente repercute e divulga as gays de todas que estão aí.
Todas.
Aí a pequena, alô, postou um vídeo que era ela e essa gata aí. Ela tá assim, olhando pra câmera, assim, ó, aqui é a piranha. Pode fotografar, mas sem flash. E aí eu vi que as pessoas... eu vi que as pessoas muito comentando, eu não sou piranha, etc e tal. E eu tive até uma dúvida que eu te perguntei, se a gente trazer esse programa... Ia ser uma coisa ruim, pejorativa, e não. Mas eu entendi que a internet se apropriou disso daí e faz graça com esse termo, né?
Ah, não, gente, não tem por que problematizar. Coitado do peixinho sendo associado a tanta obscenidade. Já assistiu Piranha 3D? Aqueles,
não, né? Não, a Piranha 3D eu não assisti, 3D. Mas já vi muita na rua, viu? Deve ter muito ouvinte 3D aí, Piranha. 4D, né? A gente é 3D ou é 4D, Bi? O homem.
Eu acho que a gente é 4D, porque a gente tem cheiro. Porque quando você vai lá na sala do cinema, 4D tem um cheiro, né? E tem as sensações. Eu passo sensação.
Ai, tem bicha que passa, é 3D, né? Que é fria como pedra. Ela não passa sensação.
Eu gostei de uma pergunta que você fez, que é: piranha, liberdade sexual ou carência? E eu acho que as duas coisas existem, mas apenas uma delas é um problema, né?
É, que é a liberdade sexual, né? Claro.
Não.
É foda, ah, é né? Porque
bom.
Assim...
Mas então, a carência é foda, porque, né? É. Às vezes você subestima cada lixo pra não ficar sozinho.
Pois é, acho que os meus períodos mais de piranha, eu estava muito carente, me sentindo muito sozinho. E tava tentando preencher minha vida com picas e sexos vazios e homens ridículos, entendeu? E aí, assim, não foi legal, mas eu já tive fases. Deixa eu lembrar se eu tive mesmo, ou se eu vou mentir pra sair bem na fita, peraí. Vou mentir pra sair bem na fita. Não, mentira, eu vou falar a verdade. É legal quando você tá...
Qual fragmentado vai aparecer no programa?
Não, assim, é legal quando você tá na putaria pela liberdade sexual e aproveitando isso e segurando a onda, sabe? É que eu acho que é fácil você perder a mão. Eu conheço poucas pessoas que são piranhas e estão usufruindo da liberdade sexual. Muitas gays estão aí tentando preencher vazios existenciais, eu acho. Pode ser uma percepção que eu tenha de mim ou esteja transferindo para os ouvintes, né? Para as outras gays. Mas eu acho que tem mais carente do que livre. Ainda que eu ache essa nova geração muito mais livre que a minha.
Uhum. Eu acho que é difícil pensar no parâmetro geral da piranhagem. Mas eu acho que sim, eu acho que E o pior é que a carência da piranha é... Por exemplo, como é que eu posso dizer? Porque são... Não é insights. São... Como é que fala quando... Você faz uma coisa sem pensar, assim, de supetão, de...
Impulso. Cagada.
Impulso.
Chama cagada.
A piranhagem na carência é sempre por impulso. Tipo, meu Deus, quem... Eu preciso de um conforto. Quem é que vai? Aí você vai ali no Hornet, ou então vê ali nas mensagens recentes, né, do Instagram.
Sim.
Aí você fica ali jogando pras pessoas. E aí, quer fazer alguma coisa hoje? E aí, tá ali? E aí, qual é a bode? Sexta-feira?
Mandando foto do cuzão,
aí,
né?
Aí o primeiro que pescar foi aqueles...
Mandando foto do cuzão...
É, mas aí depois que você supriu e tudo que você gozou... Aqueles,
sim.
Né? Aí você vê, aí vai embora. Ah, não sei. Bom, eu me expus demais. Aqueles.
Sabe que eu acho que é interessante? É. Se é assim, depois que você fez, curtiu, gozou, foi legal, foi mais ou menos, não sei como foi. Se você se sentiu bem depois, legal essa piranhagem.
Sim.
Se não, bate a... Porque às vezes você faz umas piranhagens, bate a bad, né? Você fica depois... Poxa, nem era isso que eu queria, sabe? Era só ter pedido um sushi que tinha resolvido.
É, era só ter uma punheta.
Era só ter pedido um hambúrguer que...
É, eu tenho isso com comida, sabia? Às vezes eu tô assim, nossa, que ódio, que dia horrível. Eu preciso pedir um negócio. Aí eu como aquele lanchão... E aí, no final, eu fico super estofado pensando, ai, não precisava. Mas esse raciocínio não...
É, não pode. Eu acho que assim, tem que ver. Às vezes você vai pro aplicativo, gays, tem que ver. Você tá com fome ou com tesão, entendeu? Porque às vezes você tá com fome, entendeu? Você toma um copo de água, passa, né? Você bate uma punheta, passa. Eu acho que às vezes tem umas fodas que a gente não precisa fazer, sabe?
Eu tava pensando se eu conheci alguma piranha de liberdade sexual. Eu conheço, sim... Conheço um amigo que é piranha de liberdade sexual. E eu acho isso tudo, porque é tudo bem resolvido. Quando a pessoa é piranha pela liberdade sexual, ela sabe se divertir. Ela é aberta a tudo, ela é desprendida. Eu gosto assim também. Mas é uma coisa bem difícil, porque...
Fica leve, né?
É leve, mas às vezes a gente fica... Às vezes tem aquela rola que deixa a gente meio impactado, né? Mas esse meu amigo, ele não tem isso. Ele é completamente desprendido.
Gente, não, eu sou muito romântica, gente. Não sei se vocês ouviram Estamos Bem dessa semana, que tá no ar já, desde segunda-feira, desde ontem. Eu sou muito romântica, então eu sempre fico ali. Ai, esse um dia essa piranha vai se apaixonar por alguma rola, entendeu? Mas tem gente que não é romântica, né, Bi? Pois é, nem todo mundo é igual a gente, né?
É, então. Ah, eu sou piranha romântica
porque... Olha, eu mesmo pensei aqui.
Ai, minha internet tá ruim, né? Tô percebendo isso.
Não, eu ia dizer que eu levei a discussão da piranhagem pra nossa audiência, pros nossos ouvintes lá no Twitter, com a hashtag aí gay. E aí surgiram algumas ideias que eu queria trazer pro programa, né? Aparecer as piranhas das redes sociais, mas que são sonsas na vida real. né? Que eu acho que são essas que você falou um pouco no começo, que é a pessoa que gosta do jogo, mas efetivamente não comparece, né?
Que é só pela aquela sensação de olha que tudo que essa pessoa quer meu corpo. Aí fica por isso mesmo, né? E é aquele negócio que é muito irritante, que a pessoa fica de provocação, provocação, provocação. Aí fala, ah, quer vir aqui, quer fazer alguma coisa. A pessoa, ai, tô tão atolada de trabalho.
Ah, vai tomar no cu, né?
Vai tomar no cu.
Aí não dá, né? E eu acho que também essa história da piranha nas redes sociais, sonsa na vida real, tem a ver com a tal da fama também, entendeu? Às vezes a gay tem uma fama de biscate e a gay não pega ninguém, né, gente? Não pega nem, enfim, vento. Então tem muito da imagem que a gente mostra nas redes sociais, gente, às vezes não é a imagem que a gente tem na vida real. A gente falou um pouco disso no POC que a gente gravou. Eu acho que isso aí vale para as piranhas também. Tem gente que gosta do jogo da sedução no Insta e no Twitter. Aí depois você vai conversar, é super tímido, não, nem é pegador desse jeito. Então, assim, cada caso é um caso, né?
É. E para mim, gente, eu tava pensando aqui, né? Pra mim, a minha fase piranha foi muito importante pra minha autoestima e pra minha descoberta sobre coisas de sexo mesmo, porque eu acho que assim, sim, eu acho muitíssimo importante aquele ditado da Rue, né? If you don't love yourself, how the hell are you going to love somebody else?
If you can love yourself. Isso.
How the hell are you going to love somebody. Ah, é isso aí que vocês sabem. How vocês the hell são gays, vocês sabem do que eu tô falando. E aí, só que assim, eu acho que existe também o peso da validação de você pensar, ah, as pessoas, eu sou desejado sexualmente, as pessoas me acham bonito, então ok, porque sim, eu tenho as minhas inseguranças e tudo mais, mas eu tô aprendendo a aceitar muitas partes de mim. Mas como a gente tá sempre se comunicando e sempre se expressando com as pessoas, às vezes a sensação de fora de que você... Como é que eu posso falar? O corpo desejável é legal. E pra isso que pra mim foi importante ser piranha.
Ai, é muito legal mesmo. Ai, é muito legal. Foi tão... Vou dizer aqui agora bem véia, foi tão bom.
Foi tão bom. Ai, lembra.
Não, eu me divirto muito ainda, gente. Tá tudo bem comigo mesmo. Eu tô no relacionamento, mas tô feliz, etc e tal. Mas assim, 24, 25, meu Deus do céu. Ali. Eu me considero um homem jovem, gente. Eu não tô aqui, não sou a véia sentada na cadeira de balanço falando do passado. Mas 24, 25, afe, que loucura. Cura, quanto sexo selvagem, foi delicioso, aproveitei demais. E é legal sim, eu acho que o que você falou tem tudo a ver, Bi. Da gente conhecer nosso corpo, conhecer as coisas que a gente gosta. Eu acho que até hoje eu descubro coisas que eu gosto de fazer, coisas que me dão prazer. Até hoje tem novidade, gente, o aprendizado nunca acaba. Mas eu acho que é um momento de... que é uma união de fatores, né? Você tem agora uma mínima maturidade, né? Pelo menos na idade que eu tinha lá, 25, 26 anos. Algum dinheiro no bolso e muita vontade de transar. Então, assim, foi muito bom. Foi uma delícia, foi uma delícia. Olha, durou uns bons 10 anos, tá, gente? Até eu me aposentar mesmo. Eu tive muitos relacionamentos no meio, mas aproveitei. Mas foi bom demais. Teve uma outra ideia que apareceu aqui, que é uma coisa bem da internet, e a internet me irrita um pouco, Dantas, porque eu acho que as pessoas fazem charme na internet, tá? Eu já vi isso mais de uma vez, que é, às vezes piranha, às vezes romântica, sempre iludida.
Ai. Eu ia falar que esse...
Fala, Dantas!
Eu ia falar que esse é o Matheus Rocha.
Ah! Ai, mas é a cara dele, ele vai concordar. Tenho certeza que ele vai concordar. Mas é uma frase Matheus Rocha essa, certeza.
Essa é uma frase super que o Matheus falaria no Twitter.
É, mas eu acho que ela é muitas vezes romântica, muitas vezes piranha, poucas vezes romântica, sempre iludida. Eu acho que ela é... Senta! Eu acho que é isso.
Matheus, venha se defender. Você tem direito a uma réplica.
Venha se defender. Eu não consigo gritar mais na minha vida sem terminar com a palavra senta, Dantas. Não dá pra mim, eu só consigo fazer isso.
Qual que é ref?
Web! Ou senta, da Mariah, da Ariana e da Jennifer
Hudson. Ah, tá. Eu entendi. Senta de sit, de sentar.
Como ninguém fez isso, ninguém fez essa piada? Ou senta, e uma gay sentando, gente. Alguém faz essa montagem pra mim, por favor. Eu quero repostar. É provado que existe a confusão, ó. Tá vendo?
Sim. E o que é piranha sintomática?
Piranha sintomática. Aí, o que eu acho? Que é a piranha que ela tá parada, né? Por causa da quarentena.
montou um OnlyFans e fica por isso mesmo.
É, a piranha incubada. Mas eu acho que a piranha incubada, pelo que eu vejo, às vezes eu vejo um OnlyFans, eu não pago, mas eu vejo aqueles perfis que salvam e postam pirata. Esse eu vejo.
Ah,
você vê que as
pirinhas
continuaram na lida, né,
gente,
bicha?
Os torrents de pornô gay, tudo bomba de OnlyFans agora.
É muita coisa até, né? Eu acho que tinha que parar um pouco, inclusive. Porque isso é, sei lá, depois vira um monte de bicha punheteira, ninguém transa mais quando acabar a quarentena, hein?
Ai, mas a quarentena não impediu várias piranhas, viu? Vixe Maria.
Opa, imagina! É a piranha de máscara essa, né, Bi? Tem também essa espécie.
É, gente.
É a piranha álcool em gel.
É a piranha álcool em gel. Passa álcool em gel. Deixa eu passar álcool em gel aqui no seu pau pra eu dar uma sentada.
Gente, não é comprovado, isso não tem nenhuma ciência, de que passar álcool em gel no pau vai proteger de Covid, não adianta. Quem decidir vai correr o risco de se contaminar. Se não fizer teste, não adianta depois chegar em casa tomar banho. Não adianta, se tiver que pegar, vai pegar. E contato sexual é super íntimo, então assim, existe o risco, né? Aí é uma avaliação de tesão mesmo.
Não, mas gente,
agora,
não
se
tem
grupal,
como.
Surubas com 20 pessoas, é melhor evitar, né? Porque aí já é aglomeração, não dá. Deixa pra fazer grupal depois da vacina.
Gangbang,
é,
configura aglomeração.
É, né? Configura, gente. Ai, não, gente, adianta. Gangbang é aglomeração. Não pode, entendeu?
É, gente.
Não pode.
É, e não adianta também, né? Você vai ali com uma pessoa, aí dá. Se você gosta de dar aquelas cusparadas enquanto você tá transando, acabou, gente. É a bomba do Covid ali também. Então, não adianta, gente.
Não, aí pior, se encostar, né, Bi? É o Covid. Daí a pessoa pega o Covid, entendeu?
Você acha que a piranha também, ela precisa ter um pouco de responsabilidade? Como é que fala? Ah, eu tenho preguiça desse termo, mas responsabilidade emocional. Porque assim, você está lá piranhando e você está ficando com várias pessoas. Você tem que deixar bem claro que é uma piranhagem, né? Você não pode, tipo, se você quer uma pessoa, você não pode conquistar ela ao ponto dela se apaixonar por você só para você transar com ela e depois ir embora.
Então, mas sabe o que eu acho? Eu acho que a gente volta para aquela ideia que a gente estava conversando no começo do programa, que era liberdade sexual versus carência. Eu acho que a piranha que tá na piranha, ela joga muito aberto, entendeu? Ó, isso aqui é isso aqui. Agora, isso não invalida, diminui, mas não invalida o risco de alguém se envolver emocionalmente.
Uhum.
O risco de se envolver emocionalmente existe, a menos que a pessoa seja psicopata, né? Que tenha zero empatia, eu acho que mesmo a pessoa que tá livre, curtindo, ela corre o risco de se envolver emocionalmente, de se apaixonar, de querer estender aquela relação com aquele boy, com aquela pessoa, etc e tal. Eu acho que o risco existe, assim. Então, por isso que eu concordo com essa discussão da responsabilidade afetiva, que é ser honesto e falar a verdade, etc e tal. Mas ela não pode desconsiderar o risco constante que a gente vive de se encantar por alguém, por N motivos, né?
Sim.
Às vezes solteiros, às vezes dentro de um relacionamento você se encanta por uma outra pessoa e não entende direito o que é aquilo. Então, existe a atitude, ser responsável emocionalmente é proativo, né? É uma decisão. Mas se encantar por alguém, ficar afim de alguém, eu não vejo muito como uma decisão. Eu acho que é uma coisa que bate ali, né? E acho que as piranhas estão sujeitas a isso também. Todas estamos.
Olha, então, segundo você, não dá pra controlar uma paixão.
Ah, eu acho que não, Bi. Eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que você consegue entender. Por exemplo, hoje, se acontecer. Isso é um exemplo, gente. O exemplo do exemplo, exemplo. Estou num relacionamento já há 3 anos. Estou muito feliz, casada, etc e tal. Mas assim, pode acontecer. Passa uma pessoa, um cara, e eu fico encantado por ele. Mas eu vou olhar e aquilo ver. O que é isso que eu estou sentindo, né? Eu vou colocar em risco tudo que eu tenho para viver essa grande paixão. Isso é uma grande paixão? Isso é um encantamento? O que isso quer dizer nesse momento? Assim como quem tá solteiro aí, pode estar, eu vou só agora pra putaria. E aí, entendeu? Se apaixona no Dark Room. É. Pode acontecer, ué. Não é? Aliás, tem muitos casais, e essas histórias eu acho muito legais, que se conheceram na putaria, em situações super leves e de não... em que não havia um ambiente para que aquilo virasse um relacionamento, né? Não era tipo assim, um jantar romântico, um não sei o quê de casais, uma festa de solteiros que iam se pegar. É, sei lá, as bichas estavam na sauna e se conheceram lá, se apaixonaram, estão casadas há 30 anos, entendeu?
Uhum.
Então acho que tem isso também. Às vezes quando você tá menos preocupado em se controlar, em agradar o boy e fazer o jogo, quando você tá mais curtindo que você conhece pessoas legais.
Faz sentido. Eu desconheço isso porque todos...
Não faz sentido, Bi?
Eu desconheço isso porque todos os meus namoros e coisas mais sérias foi tudo pelo aplicativo, mas eu visualizo isso, é verdade. Às vezes quando você, sei lá...
Ué.
Tá na balada, e aí tá pegando um cara, e aí foi tão intenso que aí vocês vão pra casa um do outro, e aí quando vê, passou o final de semana inteiro juntos.
Pois é, e aí às vezes foi só o final de semana, às vezes aquilo vira uma coisinha a mais. Quantos caras eu não conheci em aplicativo de putaria que a gente saiu aí 1, 2 meses e foi gostoso, e foi legal, e todo mundo se divertiu, entendeu? E aí depois, em algum momento, quando você... De repente vê que aquilo exigia mais afinidade, ou que você não quer estender aquela história na sua vida... Às vezes é de comum acordo, às vezes não é, tem isso também, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas cobram responsabilidade afetiva quando o outro não se comprometeu a nada, né? Então a pessoa no lugar de desprezada, da que levou fora, é mais fácil acreditar que o erro foi do outro, que foi o irresponsável, do que a gente aceitar que uma pessoa não quis ficar com a gente. Não tô dizendo que não existe o contrário, existe muito, né? Tem muita bicha escrota. Mas às vezes é mais fácil. E tudo bem fazer isso também, gente. Ó, já tem boy que eu passei a vida botando a culpa no boy, hoje eu olho pra trás e penso, eu também era bem louca, hein? Por isso que deu no que deu. Mas às vezes na hora é mais fácil culpar o outro mesmo, pra você sobreviver e continuar, entendeu? Então assim, tem muito boy aí que eu... muito boy, eu falei assim, escroto, boy tóxico. E aí hoje eu olho 10 anos depois, porque eu esqueço as coisas, mas às vezes vem uns flashes, né? Aí vem um flash e falo, nossa, aquele boy era tão lixo. Aí eu começo a lembrar das coisas lixo que eu fazia também, né? Eu falo, gente, mas de repente ele não tava tão errado assim. Eu também fazia as minhas coisas. Então cada caso é um caso, né?
Sim.
Mas assim, vai ser piranha, seja uma piranha responsável e honesta, né?
E aí tem o negócio do arrependimento que você também colocou aqui. Gente, eu acho que é o arrependimento... Por que rola consciência pesada? Eu acho que é mais porque a sociedade cobra muito da gente não ser a piranha. E aí, quando a gente fica assim... Ai, mas não é isso que é o ideal de vida, né? Mas, na verdade, é só uma sensação que as pessoas causam... Que o mundo faz causar na gente. De que ser piranha é uma coisa de uma pessoa muito responsável, de uma pessoa que não consegue botar um rumo na vida e de não sei o quê. Mas, na verdade, não é nada a ver.
Nada a ver mesmo. E esse aspecto cultural é tão forte que a nossa comunidade, que ao mesmo tempo propõe novos formatos de relacionamento para a sociedade como um todo, né? Isso veio da nossa comunidade, da comunidade LGBT, novos formatos, novos tipos de relacionamento, relacionamento aberto. Isso são coisas muito mais abertamente discutidas entre a comunidade LGBT do que entre os heterossexuais, por exemplo. Ao mesmo tempo que a gente propõe essa discussão de novos formatos, de novos jeitos de funcionar, né? Porque as nossas famílias, às vezes, são... muitas vezes são forjadas no afeto das nossas amizades, né? Muita gente fica sem família, muita gente perde pessoas queridas no processo de se revelar, de ser quem a gente é. A gente provoca a sociedade a pensar novos formatos de família. Mas, ao mesmo tempo, a gente se submete e é refém dos modelos que existem, né?
Sim.
Então, assim, a gente também acaba reproduzindo coisas que nem são feitas para a gente, que é a bela história que os nossos ouvintes adoram, os mais velhos e os mais novos, já disseram isso pra gente mais de uma vez aqui, que é tenho mais de 30, não tô casado, ai, não tô namorando, não é, gente, isso não é modelo, né? Estar com alguém não é garantia de felicidade.
Não mesmo, não mesmo.
Assim como ser piranha também não é. Tá cheio de piranha infeliz, cheio de piranha feliz.
É, o jeito é...
Eu acho que a gente tem que desmistificar o sexo, né? Desmistificar essa história do... Ah, é fulana também é uma piranha. Deixa ela ser... E eu acho que a gente tá caminhando pra isso, entendeu?
É,
de novo a gente tá vivendo um momento de mais liberdade.
Sabe uma coisa que eu percebo também, que gera esse negócio da culpa? E é uma coisa que eu já fiz algumas vezes também. Por exemplo, não tem o seu amigo que ele tá super gostando de um cara... Que esse cara é piranha. Aí o que, que você vai falar pra ele? Ó, fulano, mas não cria expectativa não, porque esse cara aí, ó, toda semana tá com um, viu?
É uma biscate.
Então, existe esse tom, né, do julgamento. De que, ó, nem conta com ele pra nada, viu? Porque senão...
Existe, mas nesse caso, B, é o seguinte. Amiga, você quer catar essa gay? Essa gay não quer nada com nada sério. A senhora... Sabe aquela nossa amiga romântica que se apaixona pela gay biscate?
Eu.
Você tem que dar o toque pra ela. Falar, amiga, você quer casar? Porque a gente tem essa gay, né? Eu durante muitos anos fui essa gay que ia ter filho, ia casar e não sei o que lá. Quando eu desisti, eu fiquei muito mais feliz quando eu tirei essa pressão que havia em cima de mim, que eu havia emprestado, inclusive, não sei de quem. Sei de quem, mas não vou falar o nome. E aí, quando eu desencanei, minha vida ficou tão mais leve e eu conheci uma pessoa tão incrível que tá comigo hoje, sabe? Quando eu desisti de ter o relacionamento perfeito e ter tudo lindo e perfeito e maravilhoso. Então, assim, tem essa gay, entendeu? Aí eu acho que você tem que falar pra essa gay. Amiga, é uma biscate. Você vai se meter aí? Isso não é pra você. Você não dá conta. Eu acho que a gente tem que falar.
É verdade.
E se você é amiga da biscate, você fala assim. Amiga, você vai sair com esse boy aí? Ele é super fofinho, ele é super carentão, ele vai se apegar. Você vai fazer essa piranhagem?
Ai, sim.
Porque depois ele vai ficar atrás de você. Não é?
Tem que ter esse papo.
Você já não deu essa... Eu já recebi essa dica e já dei essa dica. Falei, amiga, você tá alimentando a ilusão desse boy só pra você se sentir bem na sua piranhagem e a pessoa tá se apegando a você. Abre o olho. Não faz isso.
Sim. Ah, eu também.
Não
eu
é?
Já...
Principalmente se for a... Que eu disse... Não é?
Eu já recebi a dica dos dois lados também. E temos casos.
Temos casos.
Inaugurando um grande bloco, um novo bloco.
Ai, Bi, eu achei que no caso da piranha era importante dar voz, né, pra elas.
Representatividade piranha.
Ó, aqui, ó, piranha on hold. Eu vou ver, vamos ver se tá bom isso. Porque a gente selecionou esses casos na semana passada, quando a gente ia gravar. Então deixa eu ver se tá bom esse caso. Se tiver ruim, a gente não vai responder, tá? E aí, gay? Preciso renovar minha carteirinha de piranha. Aos 33 e com essa pandemia, tenho praticado pouco. Ah, ainda bem, tá se cuidando da sua saúde, né? Mas quando tinha 20... Ih, a piranha saudosista, ó. Quando tinha 20 e poucos anos, eu não ia pra balada pra beijar menos de 2-3 pessoas. Sentia que precisava tirar o atraso de uma adolescência sexualmente reprimida.
Nossa.
Ah, essa ideia que eu acho interessante. Quando namorava, traía o boy, ficava tudo bem depois, porque ele também me traía. Era quase um relacionamento aberto, só que sem combinação. Sou defensora das piranhas. Acho que tem tanta coisa errada nesse caso.
Meu Deus. Meu Deus. Bom. Eu acho que... Eu não sei nem o que dizer, na verdade.
Não.
A maior crise dele é que aos 33 ele tá se sentindo menos piranha, né?
É, ela tá aposentada como piranha.
Mas assim, nós sofremos várias mutações.
Conte a aposentadoria, né, gay?
É, eu acho que a nossa vida segue, passa por várias transformações, novos formatos, sabe? Você pode estar aí aos 33 se achando menos piranha, e de repente aos 40, você vai ser mais piranha do que dos seus 20 e poucos. Então não dá pra saber. Você tem que se entender.
Também
acho. Tipo, você realmente sente falta disso? Ou você só tá... estranhando a diferença do seu estilo de vida. Porque senão, ó, vai pros aplicativos e faz. Ah, se bem que não pode sair, né? Ficar vendo gente. Ó, aceita que dói menos. Aqueles, essa
não,
dica
gente,
que eu tenho que dar.
É, aceita que dói menos.
Troca umas nudes
senta
aí.
Senta que dói menos.
Troca umas nudes com geral. Seja uma piranha online.
E bate uma punheta aí e bora.
É. E não precisa se cobrar tanto. Você transou horrores, beijou horrores nos seus 20 e poucos. Pra compensar a sua adolescência. E aí, pronto. Eu não tive muito essa cobrança, porque eu acho que, sendo gay ou não, a minha adolescência foi reprimida no geral. Aqueles, né? Adolescência sexualmente reprimida.
Independentemente do fato de ser gay, né?
É, adolescentes deveriam estar transando. Aqueles, né?
Ai, que véia, nossa, chata. Eu acho que eu me identifiquei, eu fiz a piada aqui, mas eu consegui me identificar com duas coisas, duas ideias. A história da adolescência sexualmente reprimida, que eu acho que tem a ver com essa história da gente, a gente começava a transar mais tarde, né? Hoje eu acho que, eu não sei, não tenho uma pesquisa, mas eu acho que hoje o sexo é mais acessível para o adolescente gay. E eu achei legal ele lembrar, ai, quando eu tinha 20 e poucos anos, porque eu me vi nesse lugar, eu fiz isso durante o programa, eu falei, gente, foi tão bom, né? Mas quer dizer que a gente é bom ainda, a gente tá na pista, tá curtindo. Agora, numa situação de pandemia, tá mais difícil mesmo, então tem que segurar um pouco a onda, mas... E gostosa memória, né, dessa piranha aqui. Lembrou, deu aquela saudade. Eu achei tudo estranho, essa eu traí o boy, ele me traía, mas ninguém falava. Mas que bom, né, que deu certo pra elas.
É.
Segue o baile, usa a camisinha.
Importante que ninguém saiu ferido.
Usa a camisinha.
E todo mundo se divertiu.
É.
Olha esse, com pressa.
Aí o boy escreve pra gente no próximo programa dizendo que foi horrível, né?
Com pressa. Esse é o segundo depoimento. Uma vez marquei um date com um cara na Paulista e quando eu já estava lá no ponto onde tínhamos combinado, ele deu pra trás. Ah, já aconteceu isso muito comigo. Fiquei muito puto, mas como eu estava com tesão acumulado, abri minha lista de contato e chamei outro que morava por ali próximo pra não perder a viagem. Eu também já fiz isso. Ele topou e me convidou pra ir na casa dele. Foi tudo. Sou uma piranha por não perder tempo? Não, você é esperta.
Não! Exato!
O importante é...
Fim de caso!
O importante é gozar. Com quem? Não importa.
Resolveu! Não, gente, não é não, Bi. Tá tudo tranquilo, fez o certo, viu? Que bom.
Isso.
Ah, eu queria indicar uma coisa que eu vi ontem. Que é muito legal. Eu já falei muito aqui... Gente, obviamente, especial da Mariah Carey. Assistam, está maravilhoso, tá? É, e eu assisti um filme da Amazon Prime, um Originals, que chama Uncle Frank, que é escrito e dirigido por Alan Ball, gente. Alan Ball, o criador da série Six Feet Under!
Olha!
Este homem maravilhoso fez esse filme que é um Originals do Amazon Prime, que chama Uncle Frank, Tio Frank, que é com Paul Bettany, um excelente ator. É a história de uma menina, Betty, e eu vi que essa atriz fez o It 1 e o It 2, mas como eu tenho medo... Eu não sei quem ela é nos filmes. É uma menina que chama Beth na década de 70, no começo da década de 70, e ela tem um tio. Ela é de uma cidade do interior, do meio oeste americano, bem ignorante, bem tacanha, bem conservadora. E ela tem esse tio que mora em Nova York, que é um professor de literatura, que é uma gay, né? E aí a história se desenvolve em torno de como esse tio foi referência pra ela e das dores que esse tio vivia por ser uma gay de 46 anos... Na década de 70, o filme é belíssimo, primoroso, lindo, bem escrito, bem dirigido, como tudo do Alan Ball. Entram as questões as nossas questões de ser gay de forma natural. Então, o relacionamento do tio Frank com o Wally, que é o marido dele, é maravilhoso. É super legal, né? Mesmo que eles tenham as dificuldades deles, que havia na década de 70, você vê que havia um relacionamento, um amor, uma troca de afeto ali. E o que me dá uma certa tranquilidade, que às vezes eu tenho muito dó de olhar para as pessoas que vieram antes da gente e saber que elas não desfrutaram metade do que a gente desfrutou. Mas quando eu vejo um filme assim que vai para um lugar antigo, e faz tempo, né? Isso tem 40 anos, década de 70, 50 anos já quase, eu fico feliz de saber que, de alguma forma, essas pessoas resistiram e mantiveram as portas para que a gente aproveitasse o que a gente estava vendo agora. O filme é muito lido, gira em torno do... A Beth vai estudar em Nova York, na universidade que o tio Frank dá aula, e o pai do tio Frank morre, que é um cara super escroto, homofóbico, que maltrata muito o tio Frank na adolescência e na vida adulta ainda, e eles voltam nessa viagem de carro para a cidade interior e vão se conhecendo e as coisas vão rolando. Bicho, assiste, você vai gostar muito.
Ai, adorei. Vou fazer isso. Hoje já
é
ainda
lindo,
não, porque
Bi.
Eu tenho que ver o final de The Undoing. Gente, eu tô muito atrasado, velho. Eu já até...
Você não viu o final de The Undoing?
Eu já até sei quem foi.
Você não viu o final?
Não, eu já até sei quem foi.
Ah, te contaram, né?
Me contaram, mas ainda não assisti. Mas gente, eu
sacanagem.
Sou muito bobo com spoiler, porque assim, mesmo sabendo, eu consigo me surpreender, porque assim... Ok, você sabe o que aconteceu, mas o emocionante mesmo é como que tudo se levou a isso. Então, eu vou.
Bi, o que acontece é, o final não é surpreendente, mas o roteiro do episódio final é muito bom, porque cria momentos de tensão. Quem já viu o final, gente, tá ouvindo a gente, vai concordar comigo. Não dá spoiler nos comentários se forem comentado disso que eu tô falando, tá? Porque, enfim, o Dantas eu acho que vai ver hoje. Mas assim, a situação é quase. Tem um plot twist que você cata ali, que foi fácil de catar, mas é criada uma situação muito tensa no final. Então, assim, você fica meio segurando no sofá. Meu Deus, vai dar tudo errado, vai dar tudo certo, o que que vai acontecer? Você vai gostar, eu
É, o
acho.
final do quinto episódio foi assim, mudou tudo. Mudou tudo.
Eu sei que a Isabela Reis, que nos ouve do Angu de Grilo, odiou o final.
É
Achou o
verdade.
final besta. É, eu achei, Bela, eu achei, eu ia falar Isa, que só pode falar Isa, né? Bela, eu achei, não é sensacional, mas eu achei bom. Eu achei bom.
O Felipe acha que
O
com
Felipe
eu,
gostou?
ele acha que condiz com o rumo que a série quis tomar.
Eu também acho. Eu também acho. Eu tendo a concordar com o Felipe, que geralmente ele se prova uma pessoa certa lá na frente. Então, assim, tem isso também. Mas eu tive a mesma sensação. Às vezes que eu discordei dele, no final ele tinha razão. Então, assim, eu também não arrumo confusão ali. Mas acho que tem a ver. A história foi construída dessa forma,
Isso.
né? E a Nicole tá assim. Eu acho que o menino atua muito bem, o que faz o filho. Cresceu muito nos últimos episódios, assim. Pra uma criança, eu detesto criança que atua. E esse menino é bom. É bom.
Stranger
E
Things.
aí, bicha? A gente tava sem série aqui. Eu comecei a assistir F is for Family, que é muito bom esse desenho da Netflix. Mas eu quero indicar essa série nova da HBO, que é Industry. É uma série britânica. Aliás, HBO, sem legenda o segundo episódio, sem legenda o quarto episódio. Espero que vocês já tenham arrumado isso, porque esse serviço é caro, essa interface é ruim e as séries são boas. Não tem como, entendeu? Precisa, em 2021, precisa melhorar essa plataforma. Precisa. E quando melhorar a plataforma, convida a gente para divulgar e paga, tá bom?
Tinha que ter ali na home os recentes visto, a fila de próximo, nem isso tem.
Não
A primeira
tem!
página
Não tem
da
aí,
HBO Go
não!
é um monte de série e filme que você não tem interesse em ver.
É, não, e aí a gente vem do The Industry. Aí deu problema no 2, que tava sem legenda. Eu queria sair e visualizar todos os outros episódios. Você não consegue. Você tem que ir na busca, dar a busca na série, entrar no ambiente da série de novo, pra ver todos os episódios novamente. As telas não voltam. É um negócio horroroso, horroroso, mas as séries são boas. E The Industry é uma outra série muito boa. É uma série britânica que fala de novos, novatos no mercado de bolsa de valores. Então, são, novatos de vários backgrounds, de várias origens: negros, brancos, indianos, acho que tem asiáticos também, acho que tem asiáticos também. E eles estão entrando nesse mundo horrível que é o das finanças, do excesso de trabalho, do jogo de poder, do sexo. Muito, muita nudez frontal de boy, muita piroca, gente. Eu vi 3 episódios, nunca vi tanta piroca na minha vida. E histórias legais, personagens interessantes, gays gostosas transando, sabe? Sexo no sofá, pega por trás, pega por cima, boquete com direito à porra aparecendo. É uma série boa.
E sobre
Boa. Os
bolsa de
britânicos, né?
valores, aqueles, né?
É, Bi, e há muito trabalho, muita droga, muita bebida. Então, assim, eu tô no começo da jornada desses personagens, mas muito interessante. E eu recomendo. Vamos ver se a HBO arruma, as legendas. Eu sei que o primeiro episódio foi dirigido, inclusive por Lena Dunham,
Olha.
né? O que eu acho que deve explicar bastante o excesso de nudez. Brincadeira.
É verdade, porque Girls foi um
Mas
fanservice.
assim, assistam. Essas as dicas que eu queria dar. Eu me
Arrasou.
empolguei. Eu ia guardar para sexta, Bi, mas me empolguei. Já falei tudo já. Até sexta a gente já viu coisas novas, né?
Isso. Vamos para os
Ou não.
comentários. Ó, vou começar. Arlindes. Arlindes. Ouvindo o último episódio do Yay Gay, eu gostaria muito de saber em que momento a cantada do posso te chamar DX, porque o ar eu já perdi, começa a ser usada para outros que começam com ar. Essa é a única coisa boa que o nome Arlindo pode proporcionar e já estão se apropriando. Bom.
É por causa da história do Arthur, né? Ai, Arthur, porque o Ar eu já perdi.
Olha,
Ar
e tem, lindo e tem também um, é um chaveco que funciona, porque né? Porque sem o ar fica só lindo. Que também tem...
Então, Bi, mas é isso que ela tá falando, a gay. Gente, ela tá muito lerda hoje. Você não tá acompanhando o programa.
Ah, aqueles... Quer peitar? Glow.
Ah! Vem pra cima! Tá gritando por quê? Tá gritando por quê? Aliás, eu entrei no perfil da Arlindo. Eu conheço essa gay.
Arlindo?
Gay, você que tá ouvindo a gente. Você é uma gay Bubu Lounge. Eu já vi a cara dessa gay na Bubu Lounge muitas vezes já, tenho certeza.
Deixa eu ver.
Eu sou um bom fisionomista. Eu sou um péssimo fisionomista, mas eu sou bom. Não sei o que eu sou, mas eu lembro da cara dela.
Arlindo.
Deixa eu ler o próximo comentário, né? Porque se você for ler, a gente não vai sair daqui nunca.
Nossa, né?
Arroba Lisfix. Síndrome de palhaço. Meu novo diagnóstico. Falando do nosso programa do Alívio Cômico. Mais uma palhaça como nós.
Bem-vindo ao circo.
Sinta-se abraçada, bem-vindo palhaça.
Bem-vindo ao circo.
Bem-vindo ao circo.
Ah, e o comentário do Ricardo é uma coisa que a gente precisava ter falado, né? O podcast que eu mais ouvi em 2020... E aí, gay, qual foi o seu? Ai, gente, eu fiquei tão feliz vendo a retrospectiva das pessoas. Nunca esperava. Quer dizer, eu esperava, mas não tanto igual que foi.
Foi. Eu também não. A gente, em primeiro lugar, para vários ouvintes, eu fiquei muito feliz. Muito, muito feliz. Muito obrigado. Quem não fez a retrospectiva ainda do Spotify e quiser fazer, faz e marca a gente. A gente ficou muito, muito feliz. Repostamos algumas coisas, não repostamos tudo. Chegou um monte de coisa, mas foi muito legal. Foi o meu podcast mais ouvido também.
Ai, gente, eu uso Apple Music. Aqueles, eu sempre fico de fora das retrospectivas.
Ai, gente, não para que eu sou contratada de outra empresa. Eu gosto de ouvir os programas depois, eu sou contratada na Spotify. Não posso ficar fazendo palhaçada aqui, não, gente. Tenho um crachá de outra firma. Eu gosto de ouvir os nossos programas de novo e o Estamos Bem de novo pra ver se deu tudo certo, entendeu? Eu sei que deu tudo certo, mas eu gosto de ver se tem alguma falinha, alguma coisa que dá pra melhorar. Por isso que apareceu pra mim primeiro.
Ah.
Vou ler mais um comentário aqui, ó. Do Trick Trick. Ele sempre trick, comenta trick. O Trick Trick, que é o P. Swartz. Trick Trick. O IAI Gay é a continuação da minha sessão de terapia. Olha, Bi, que responsabilidade.
Coitado.
É nossa.
Meus pêsames.
Não faz isso com a sua vida, né? Aquela coisa com a sua vida.
Ai, olha, rendemos.
Não é pra levar a gente a sério desse jeito.
Rendemos.
Gente. Rendemos, hein? A gente ainda não pensou como a gente encerra o nosso programa, né?
É. Vai ser. Não sei.
Gente, como que a gente encerra o nosso programa? Ajudem a gente aí com uma frase de efeito, uma situação pra gente encerrar o EI Gay, porque fica essa... e não sai do lugar nenhum.
É, bonaceira.
Nos vemos sexta-feira, bicha.
Nos vemos sexta-feira.
Bonaceira,
Catuxa.
Vai
ter episódio sexta-feira sim, gente. Estamos aqui de volta.
Vai sim, gente. Estamos aqui de volta.
E aparentemente não tiraremos
passamos por um
férias,
período de estabilidade...
Hein? E aparentemente o IA Gay
não tiraremos
para.
Férias.
Pode contar com a gente no dia 25, junto com a sua ceia de Natal. Sexta-feira, dia 25, estaremos aí.
E vai cair bem na sexta, gente.
É,
olha.
Bota o episódio na caixinha de som pra ouvir com a família. Ou não.
Quem marcar a gente ouvindo vai ganhar um peru.
Yeah! Falando no episódio da piranhagem, ó, a gente fechou um ciclo aqui.
Beijo!
Beijo, gente!